Caro senador Paulo Paim, que preside com tanta maestria e com a autoridade que o compromisso com a luta social do nosso país e, ao mesmo tempo, os anos de luta nessa casa lhe premiaram. Queria, antes de mais nada, estamos iniciando os trabalhos desse novo ano, desse segundo ano de meu mandato, junto com vários colegas senadores. Queria cumprimentar a todos que nos assistem, que nos acompanham pela Rádio Senado, pela TV Senado, pela Agência Senado. Dizer também que não tenho como voltar aqui para o trabalho sem antes agradecer o apoio, o carinho, o respeito que tive de todos os brasileiros, como nós também aqui no Senado tivemos, e especialmente do povo acreano, do meu querido Estado do Acre, pessoas que sempre me dão força, me dão apoio e sempre estão passando também importantes contribuições. Tive um ano desafiador para mim na relatoria do Código Florestal. Estou convencido que fizemos uma boa mediação num problema que parecia que não tinha solução. E oferecemos à Câmara dos Deputados um projeto que é bom para o Brasil, que faz a mediação entre meio ambiente e produção e estabelece uma política ambiental que amplia a autoridade brasileira diante do mundo em relação ao cuidado com nossas florestas. Queria cumprimentar as senadoras, os senadores, a todos os funcionários e funcionárias dessa casa, do meu gabinete, e dizer que foi muito bom ter participado da sessão de abertura do Congresso ontem, uma leitura da mensagem presidencial, com a manifestação do presidente dessa casa, presidente Sarney, que com o histórico que tem de vida pública, soube também fazer um discurso de abertura dos trabalhos para esse ano de 2012. A mensagem da presidente Dilma, trazida pela querida colega e ministra Gleisi, foi uma mensagem que trouxe o otimismo que toma conta do nosso país hoje, estabelecendo prioridades para o trabalho desse ano e, ao mesmo tempo, o cuidado, a cautela na gestão pública, nos desafios que o Brasil precisa vencer neste ano de 2012. Como manter o controle firme na busca de reduzir a inflação, ter um controle de gastos mais apurado, não permitindo que se tenha espaço para o crescimento da corrupção, ao contrário, que se faça um combate incessante do mau uso dos recursos públicos e, de fato, a constatação que todos nós temos de ver que o Brasil vive um momento muito especial. Todos nós voltamos do recesso, fomos nos nossos estados, conversamos, ouvimos e vimos essa realidade fantástica do Brasil nesse período também de férias, em toda parte, em todos os cantos, dos brasileiros tendo oportunidades que antes não tinham. Famílias indo às praias, pessoas viajando, pessoas criando programas para buscar conhecer outras regiões, enfim, isso tudo como parte de uma mudança que o Brasil experimenta há algum tempo, que vem desde a época do Plano Real com o presidente Fernando Henrique, mas que ganhou a dimensão que estamos colhendo os frutos hoje no governo do presidente Lula, que é o melhor exemplo para o mundo hoje que vive uma crise que se eterniza, é crise econômica. Hoje um dos melhores exemplos é o Brasil, que passou a ser a sexta economia do mundo, passando a Inglaterra. Isso nos enche de orgulho, mas também o Brasil, que é uma referência, é um dos poucos países que conseguiu realizar o sonho e segue realizando de ter crescimento econômico com inclusão social. E depois do histórico início dessa fase, que é única no Brasil durante o governo do presidente Lula, tem agora a presidente Dilma o desafio de dar sustentabilidade a essa modelagem que o Brasil experimenta e que tão bem tem feito ao povo brasileiro, que é de crescimento com inclusão social. Mas queria, e venho à tribuna também, para trazer, porque é parte do meu ofício, do meu trabalho, como senador, como representante do povo acreano e do povo brasileiro aqui nessa casa, trago para debater nessa casa um problema de um dos setores mais importantes para esse Brasil que cresce e se desenvolve, senador Mazzarino, que é o problema da aviação civil hoje. Muito a imprensa tem falado, tem noticiado, muitas matérias têm saído, falando que o Brasil tem que correr, tem que trabalhar, porque as Olimpíadas, a Copa do Mundo está bem aí, e o Brasil não está preparado para, do ponto de vista da aviação civil, dos aeroportos, do número de voos, para poder fazer o acolhimento dos milhões de cidadãos do mundo que querem compartilhar desses eventos, que certamente são os eventos de maior audiência do planeta, tanto Copa do Mundo como as Olimpíadas. Mas eu, particularmente, penso diferente. Estou seguro de afirmar aqui da tribuna, de tudo que tenho visto, que tenho ouvido, do que tenho lido, que os problemas do Brasil não acontecerão em 2014 por conta da Copa do Mundo, nem em 2016 por conta das Olimpíadas. Os problemas do Brasil já estão acontecendo hoje. Os problemas do Brasil estão trazidos por esse bom problema que o Brasil experimenta hoje, que é do crescimento econômico, que é da renda, o salário mínimo melhorando, as pessoas tendo inclusão social. Então, nós temos que cuidar do problema da aviação por conta dos interesses dos brasileiros. E se fizermos isso, vamos também estar criando as condições para podermos ter boa Copa do Mundo e boas Olimpíadas. Eu sei que muitos planos são feitos, mas o problema se agravou de tal maneira que me traz aqui nessa tribuna. Sou do Acre, um estado da Amazônia brasileira. O nosso país é um país continental, e num país continental como o nosso, e principalmente para os estados da Amazônia, transporte aéreo é primeira necessidade, é serviço de primeira necessidade. E nós estamos vivendo hoje uma situação da maior gravidade, porque ao mesmo tempo em que nós temos um dos melhores mercados de aviação civil do mundo, que é o Brasil, daí o projeto Céu Aberto, que as empresas, as companhias do mundo inteiro querem uma fatia do mercado brasileiro, ou seja, é um dos mercados que mais cresce, do número de pessoas pegando voos de passageiro, é um mercado que tem uma demanda enorme por aeroportos, e nesse momento a gente vive uma crise que eu trago essa tribuna de as passagens mais caras do mundo e um dos serviços mais precários prestados aos cidadãos brasileiros de toda a parte desse país. E não é só em relação à falta de uma infraestrutura dos terminais de passageiros ou das pistas. É verdade que é uma soma de problemas, mas as companhias aéreas não têm o direito de, sendo concessionária num dos mercados mais atrativos do mundo, de prestarem um serviço na qualidade que está sendo prestado ao cidadão brasileiro. O governo teve que socorrer, nesse final de ano, os aeroportos, as companhias, para poder não vivermos o apagão aéreo. Agora, como se explicar isso? Se o mercado cresce, como poucos países do mundo, se há uma demanda por passagem crescente, se estamos vivendo a temporada de alta, por que que nós temos que ter uma crise de voos e de preço de passagem, como especialmente o povo acreano está vivendo? Quero me referir a essa situação, mas antes vou dar alguns dados. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores crescimentos do número de passageiros no mundo. Em 2009, foram transportados no mercado interno, são dados da Infraero, foram transportados no mercado doméstico 59 milhões de passageiros. 59 milhões de brasileiros pegaram voo. No mercado internacional, foram 6 milhões e meio, no ano de 2009, de pessoas que viajaram nesse país. Depois, veja bem, saímos de 57 milhões para 69 milhões já no ano de 2010, com crescimento de 21%. em relação a 2009. E o número de passageiros de voos internacionais aumentou em 1 milhão de passageiros. Também um percentual próximo desse de incremento. Quando se chegou a 2011, ano que agora vivemos, e já aqui em 2012, o número passou para 80 milhões de passageiros. Quer dizer, saímos de 50 milhões para 80 milhões de passageiros em 2 anos. E isso é um mercado extraordinário e muito atrativo. Um crescimento de 15%. Enquanto o mundo diminui o crescimento, diminui o número de voos, o número de passageiros voando, o Brasil cresce a mais de 15% o número de passageiros transportados. E o número de passageiros, que era de 6 milhões, há 2 anos atrás, passou para 9 milhões de passageiros de voos internacionais. Então, isso é uma situação que tem que ser vista como um grave problema por um lado, ou uma boa solução por um lado, e que não pode conviver com um grave problema de outro. E aí queria pôr alguns dados também, porque hoje, numa matéria do jornal Estadão, saiu uma manifestação do governo federal de que o governo federal pretende implementar um plano de aviação regional e que está se pleiteando um investimento na ordem de 2,5 bilhões de reais até 2015 para que se implementar. Mas, senador Mozarildo, a situação é muito grave, porque nós tínhamos no Brasil, em 99, 182 aeroportos operando, aeroportos regionais operando. E agora, o número de aeroportos caiu para 130. Quer dizer, nós temos um maior crescimento de passageiros e o número de aeroportos regionais saiu de 182 para 130. É uma situação da maior gravidade, quando nós deveríamos ter mais de 200 aeroportos operando hoje. Os números são realmente muito grandes. A reportagem traz, por exemplo, que 250 milhões de passageiros são transportados por ônibus. São 80 milhões de viagens de ônibus. E nós temos aí companhias como Gol, TAM, transportando mais de 30 milhões de passageiros no ano passado, cada uma individualmente. Essa situação colocada na matéria, ela vem junto também com a privatização de Guarulhos, Viracopos, que são aeroportos que vamos ter privatizados. A população precisa de uma política séria para cuidar desse serviço de primeira necessidade, senador Mozarildo. A situação do Acre é gravíssima, já cedo o aparte a Vossa Excelência. A situação do Acre é gravíssima e quero dizer que, daqui um pouco vou falar, vou pular um pouco essa parte para ouvir o aparte de Vossa Excelência. Tenho aqui um histórico. A política de aviação do nosso país, nas últimas décadas, foi um desastre. A pista de pouso de Rio Branco era de 2.600 metros no final da década de 90. Fizeram uma nova, senador Mozarildo, pior do que a velha. E essa nova tem apenas 2.158 metros, ou seja, uma pista menor e pior do que a antiga. O terminal de passageiro de Rio Branco, senador Mozarildo, novo, feito antes de nós assumirmos o governo, é uma cópia de um galpão que tem aqui no terminal, aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília. Não tiveram o trabalho de fazer um projeto arquitetônico, copiaram um péssimo projeto e o povo acreano teve que engolir. Quando assumi o governo, foi essa herança que peguei, um aeroporto feito, e pasme, senadores, e todos que estão nos ouvindo na TV Senado, na Rádio Senado, o aeroporto novo, o sítio do aeroporto, a desapropriação foi feita para agradar um compadre dos que mandavam no Acre naquela época. A pista foi feita transversal ao sentido do vento. Toda decolagem e aterrissagem em Rio Branco é de risco, porque o posicionamento da pista está errado. Pior ainda, não fizeram nenhuma sondagem, nenhum levantamento. Não tem água num raio de mais de 5 quilômetros do aeroporto de Rio Branco. Não adianta sondar, não adianta buscar fórmula mágica. O solo é o de pior qualidade que você tem num raio de 100 quilômetros de Rio Branco. Exatamente ali foi feito o aeroporto, sem nenhum zelo, sem nenhum respeito ao dinheiro público. O certo é que menos de 15, 20 anos depois, o aeroporto de Rio Branco vive uma eterna crise. É uma eterna reforma. Quando chove, chove dentro do terminal. E a pista, todos nós que fazemos uso e todo o povo acreano, é um risco na decolagem e é um risco na aterrissagem permanente. E tem uma coisa na aviação que não se pode brincar, é a segurança. Não tem como garantir a segurança do voo, mas tem como garantir a segurança do serviço prestado. Porque o voo depende de tempo, depende de variáveis que não se controla. Por isso que a gente não ouve um comandante dizer, eu garanto que tal hora, em tal minuto, com segurança eu chego. Ele procura criar as condições para que essa segurança aconteça. Mas o solo ruim, colocado no lugar errado, posição do vento e o pior, o aeroporto de Rio Branco vive uma eterna reforma. Não acaba nunca.